Sí. Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir do Washington, nesta segunda-feira, 24 de fevereiro. Ao microfone, Álvaro de Andrade, vou estar convosco na primeira hora desta emissão vespertina de 90 minutos. Na primeira hora, estaremos enfocados em Angola e, mais tarde, 60 minutos de notícias dos demais países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é de Mariano Bartolomeu. Presidente Trump anuncia nesta segunda-feira que os Estados Unidos vão assinar um acordo para a venda de helicópteros à Índia. Primeiro-ministro de Lesoto vai a tribunal e é acusado de assassinar a anterior esposa. Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alerta que o mundo tem de se preparar para uma eventual pandemia. Entretanto, na primeira meia hora e meia desta emissão é essencialmente dedicada a Angola e temos muitas reportagens.
Caso não houvesse alguma atitude do Estado, estaríamos a falar da justiça seletiva, porque para alguns casos houve atuação das instituições jurídicas, mas para este caso, que há muito que se denuncia, nada se traz.
Referência à decisão do presidente João Lourenço de mandar investigar a gestão do Instituto Nacional de Segurança Social, que pode atingir o antigo vice-presidente do MPLA, António Pitra Neto. Entretanto, analistas questionam as marchas que dominaram este sábado em Angola a favor do MPLA na luta contra a corrupção.
A maior parte dos que projetam essas marchas são exatamente aqueles que têm máculas. Essas marchas são levantadas exatamente para enaltecer também a própria figura de João Lourenço.
Fique para ouvir estas e outras notícias aqui na Voz da América. Mas para já, quando são 12 horas e 2 minutos, vamos às notícias com Ana Guedes.
E começamos com o presidente americano Donald Trump, que está na Índia, anunciou esta sexta-feira que os Estados Unidos vão assinar um acordo para a venda de helicópteros e outro equipamento militar à Índia no valor de 3 bilhões de dólares. O anúncio foi feito durante um comício de boas-vindas na cidade indiana de Ahmedabad, perante uma multidão de 100 mil pessoas que ali foram ouvir Trump e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. Antes de iniciar a visita, Trump dissera que um grande acordo comercial entre os dois países não estava na agenda, mas ao discursar prometeu que os dois países irão fazer dos maiores acordos comerciais de todos os tempos, afirmando-se otimista que ele e Modi possam chegar a entendimento ainda maior e melhor para ambos os lados. Modi também se mostrou otimista com um potencial acordo comercial, dizendo que os laços se alargaram às esferas, desde a defesa, setor energético e tecnologia de informação, e que uma Índia que ressurge apresentaria novas oportunidades para os Estados Unidos.
No Togo, o presidente Faure Gnassingbé foi reeleito na noite de ontem para um quarto mandato com 72,36% dos votos, muito à frente do candidato da oposição, Agbeyome Kodjo, que já denunciou fraude eleitoral e também reivindica vitória. A taxa de participação foi de 76,63%, muito superior à de 2015, revelou hoje a Comissão Eleitoral. É a primeira vez que os resultados são anunciados tão rapidamente no Togo, pouco mais de 24 horas após a votação presidencial realizada no sábado num ambiente calmo. Gnassingbé chegou ao poder em 2005, após a morte do seu pai, o general Edema Gnassingbé, que governou Togo por 38 anos.
O primeiro-ministro Lesoto, Thomas Taban, apresentou hoje em tribunal, onde deverá ser acusado pelo homicídio de ex-mulher, depois de ter faltado à audiência na sexta-feira, por alegadamente estar a receber tratamento de urgência em um hospital sul-africano. Taban foi acusado da morte com 2 disparos de arma ligeira no passado junho de 2017, a sua anterior esposa, Lipolele Taban, então com 58 anos de idade, com a qual se encontrava em processo de divórcio. Chegou ao tribunal acompanhado pela sua atual mulher, Maya Saya Taban, com quem casou 2 meses depois da morte da ex-mulher e que foi acusada de cumplicidade pelo mesmo tribunal de Maseru. A investigação sobre o crime prolongou-se durante 2 anos, tendo a atual mulher do primeiro-ministro sido acusada de envolvimento no assassínio. No princípio do mês, Maseya Taban foi libertada sob caução. Na quinta-feira, o primeiro-ministro anunciou que vai apresentar a demissão até ao final do mês de julho, por motivos relacionados com a sua idade.
Aqui Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
Continuo a acompanhar a Voz da América. Hoje é segunda-feira, 24 de fevereiro. São 12 horas e 5 minutos aqui na capital americana, neste momento, com a temperatura relativamente mais alta do que de manhã, por volta de 10 graus. Continuamos nesta emissão agora com reportagens de Angola, decisão do presidente João Lourenço de mandar inventariar o património afeto ao Instituto Nacional de Segurança Social. Pode vir a resultar em novas apreensões de bens do Estado em posse de entidades ligadas ao Ministério da Missão Pública, Trabalho, Emprego e Segurança Social. Esta é a leitura de analistas que vêem na decisão um escrutínio à instituição então dirigida pelo antigo vice-presidente do MPLA, partido no poder, António Pitra Neto, como nos diz o Verandes Rodrigues.
O jurista Carlos Veiga admite que o inventário pode vir a revelar eventuais casos de atropelos alegados pelos antigos gestores daquele organismo do governo, então dirigido pelo antigo vice-presidente do MPLA, Pitra Neto.
Este é mais um processo que vai acabar por se consagrar no âmbito da moralização do país e da luta contra a corrupção. Ora, não faria sentido se, perante todas as informações à volta dos dinheiros em torno do INSS, o Estado se mantivesse impávido, sereno, a acompanhar as denúncias, as notícias dos jornais, dos órgãos de comunicação, sem inventariar e, caso não houvesse alguma atitude do Estado, estaríamos a falar da justiça seletiva, porque para alguns casos houve atuação das instituições jurídicas. Mas para este caso, que há muito que denuncia, nada será.
O jornalista Ilídio Manuel entende que a decisão de João Lourenço pode ser entendida como um cerco aos bens obtidos por meio do caminho dos fundos do Estado naquele departamento governamental.
Informações que convergem no sentido de que muitos dos empreendimentos terão sido construídos com dinheiros públicos. Nessa perspectiva, portanto, que o presidente João Lourenço, portanto, mandou fazer, instaurar, portanto, esta uma espécie de inquérito, se apurar até que ponto é que houve dinheiro, portanto, do Estado. Tudo aponta que no meio desta promiscuidade toda não há dúvidas. Eu acredito que é no âmbito desse trabalho todo que está sendo feito. E, por outro lado, também não houve muito rigor naquele tempo, a inspeção do próprio Estado não investigou esses aspectos. Agora que eu penso que o presidente João Lourenço tanto precisa de ter esses dados e, eventualmente, portanto, proceder ao arresto a favor do Estado.
O despacho presidencial datado de 17 de fevereiro de 2020 destaca a existência de um certo número de bens, móveis e imóveis que não se encontram legalizados nem tampouco catalogados no acervo patrimonial do Instituto. O Presidente da República decidiu, por isso, criar um grupo de trabalho encarregue de levantamento, inventariação e legalização de todo o património, que deverá apresentar um relatório preliminar no prazo de 30 dias. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E Luanda e várias outras cidades angolanas foram palco de marchas do MPLA em repúdio às práticas de corrupção e impunidade e a favor da campanha de João Lourenço contra a corrupção. Apenas na província de Cabinda não houve marchas. Entretanto, analistas dizem que estas marchas não representam nada para o MPLA e João Lourenço, porque no passado já tinham sido realizadas outras, porque o problema é mais profundo, como nos diz o Coque Mukuta.
Para o analista político Agostinho Sicato, 80% a 90% dos dirigentes do MPLA são corruptos e, por isso, esta marcha de repúdio não significa nada para o MPLA nem para o João Lourenço.
Aproximadamente 80% ou 90% dos seus dirigentes são corruptos. Corruptos maiores ou menores, de qualquer forma. Aqueles que hoje se juntaram também ao João Lourenço são corruptos. Grande parte deles, tirando um ou outro com algum currículo limpo. E a maior parte dos que projetam essas marchas são exatamente aqueles que têm máculas. Essas marchas são levantadas exatamente para enaltecer também a própria figura de João Lourenço, para que ele se esqueça desses indivíduos. De outra forma, estamos a dizer que Essas marchas não têm razão de ser.
A mesma opinião tem o politólogo e analista Olívio Quilombo, que, para ele, o maior problema consiste na fundação do MPLA.
Bom, cara, isso não representa nada. Sabe por quê? O MPLA é uma máquina, mas é uma máquina que está comprometida e que foi forjada na corrupção. E muitos dos indivíduos que estiveram nessa marcha são futuros arguídos, uns até já são arguídos. Qual é a moral que o MPLA tem em ser o arauto do combate à corrupção e ter corruptos na marcha contra a corrupção? Isso é um carnaval adiantado, onde muitos corruptos mascaram-se de santos, praticamente.
Para o jurista Manuel Pinheiro, o MPLA nunca abandonou estes apoios ao líder que acabou tornando cego José Eduardo Santos. Segundo Pinheiro, houve apenas uma operação cosmética com o objetivo de enganar a opinião externa.
Isso é um modo de operar do sistema de governação de Angola e não acredito que isso, esse ambiente venha a parar, porque o próprio modo de governação é esse. Portanto, não acredito. Poderia ter havido uma operação cosmética no sentido de dizer ao mundo que tenha parado, mas no quadro do Partido do Estado não vislumbro qualquer saída que não passe por essas constantes marchas.
A marcha do MPLA contou com a proteção policial, mesmo tendo começado às 9 horas, contrariando a lei que estipula para o sábado a partir das 12 horas. Coquimucuta, Luanda.
Continuamos com críticas também à corrupção. Vamos agora afetando outro setor, a saúde. Em Malanjo, o secretário provincial da UNIT, a mardanhês Agostinho Calunga, denunciou que cerca de 5 crianças morrem diariamente na pediatria do Hospital Materno Infantil e ele disse que tem muito a ver com a corrupção, com a sobrefaturação dos orçamentos. O diretor do hospital contraria a versão do secretário da UNITA, como nos diz o Isaías Soares.
O político disse que o déficit no serviço de saúde a todos os níveis resulta da corrupção que envolve pessoas ligadas à direção do partido no poder, o MPLA, em todos os setores.
Há subfaturação nos seus orçamentos, basta verificarem os serviços que nos é prestado. No hospital e concretamente na pediatria, morrem 5 a 6 crianças por dia. Eu visitei várias vezes e recentemente perdi uma neta lá e assisti crianças a serem levadas na morgue.
O secretário da UNITA discursava na sessão de empossamento do novo Comitê Provincial da Organização, que integra 32 membros saídos do 18º Congresso Ordinário realizado no ano passado. O diretor clínico do Hospital Provincial Materno Infantil, médico Armando Lala, ao refutar as acusações do responsável da UNITA, reconheceu o registro de mortes na unidade, mas admitiu que são óbitos extra-hospitalar na sua maioria.
Essa informação não corresponde à verdade. Primeiro porque o senhor secretário da UNITA não colheu a informação a partir do hospital, portanto, que é a entidade última que tenha a informação verdadeira relativamente a essa questão. Não sei onde é que ele foi pegar esta informação.
O responsável da unidade hospitalar de referência garantiu que no segundo semestre do ano transato houve poucas dezenas de mortes intra e mais de 200 extra-hospitalar.
No último semestre do ano passado, tivemos um total de 60 óbitos por todas as causas. Malária cerebral, portanto, foi a principal causa de mortalidade no hospital. E este número não dá aquele rácio que o senhor secretário da UNITA passou. Dos óbitos domiciliares, durante o semestre, foram 228 casos, o que, para quem não percebe a situação, ouve os choros no hospital e vai atribuí-los todos ao hospital.
Óbitos domiciliares são aqueles em que as crianças permanecem em casa a receber tratamento em algum sítio e chegam às unidades hospitalares em paragem cardiorrespiratória reversível ou sem qualquer sinal vital, disse o médico. As enchentes, déficit de médicos, técnicos de enfermagem, terapêutico e de diagnóstico estão entre as dificuldades que afetam o Hospital Provincial Materno-Infantil de Malanje. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
De Malanje vamos para Benguela, o caminho de ferro daquela província, agora procurado também pela população do leste de Angola, foi colocado na rota de investimento alemão no recente frente a frente entre o presidente João Lourenço e a chanceler Angela Merkel, num momento de desordem e insuficiência de meios face à demanda. com várias propostas de investimentos em carteira. A maior empresa ferroviária do país, com ramais na República Democrática do Congo e na Zâmbia, está a ser criticada por falta de trabalho de casa na altura da reabilitação dos 1.330 quilómetros de linha entre as províncias de Benguela e Moxico, como nos diz o João Marcos.
João, Sebastião e familiares, utentes dos comboios do CFB, têm versões que ajudam a explicar o momento de carência e desorganização, que coincide com a paralisação de 18 locomotivas, algumas avariadas.
Quando nós estamos dentro da Corravalha, há muito sufoco. Às vezes chega o ponto de pessoa de manhã. Falta mais carruagem.
Quem se sente mal aí?
Cai mesmo.
Confrontada com o cenário de privatização, fonte da empresa defendeu mudanças na área de exploração, que trata da gestão de uma frota composta por 66 carruagens, 217 vagões e 56 locomotivas, muito abaixo da existente na década de 1970. Indiferente aos números, o analista José Cabral Sande, filho de um ferroviário, diz que o projeto de reabilitação, que custou 2 mil milhões de dólares ao Estado angolano, ignorou o trabalho que facilitaria o investimento privado.
O investimento estrangeiro tem que encontrar os TGs, que são as residências dos funcionários do CFB, a funcionar, os armazéns de víveres ao longo da via, a funcionar, os hospitais, este do Miguel, do Cubalo, do Ambo, todos a funcionarem, para pensar o CFB. Porque as pessoas têm muito hábito de descobrir. Aqui em Angola já não se descobre mais nada. Portanto, estão a surgir paraquedistas que pensam que gerir o CFB é gerir um autocarro. Não pode.
Sand considera que o investimento, seja qual for a proveniência, não terá reflexos técnicos e materiais sem melhorias na vertente social.
Nós não vamos, por exemplo, esperar que seja um investidor estrangeiro a pôr o sistema de comunicações do CFB a funcionar. Os funcionários do CFB andam às cegas, as suas composições vão sem comunicações, estão tão dependentes do telemóvel do funcionário. Ora, há sítios em que não há rede.
É dentro desta realidade que o governo angolano, conforme garante o diretor-geral do Instituto Nacional dos Caminhos de Ferro de Angola, Otoniel Manuel, estuda propostas para a entrada de parceiros na gestão do CFB.
Relativamente ao CFB, aquilo que se falou, estamos a analisar uma informação concernente a interesse de vários países. A Alemanha é um deles, e outras propostas que nós temos internamente, que vamos, em tempo útil, também passar essa informação.
De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e a onda curta 11.195, 13.630 e 17.655 kHz. Na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti, Rádio Capital FM 87.7, a Rádio Papagaio em Buba, Rádio Leste em Gabu, mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária de Bafatá e Sinchanwoku em Gabu. Também com a Rádio Morabés e a Rádio Comercial em Cabo Verde. Em Moçambique, através da Rádio ZFM em Maputo, Rádio Pax na Beira, Rádio Encontro e Rádio Sem Fronteiras em Pemba, em São Tomé e Príncipe, estamos presentes com o retransmissor local da Voz da América. Na internet, a nossa página voaportugues.com, sempre com notícias. E nas redes sociais, estamos também no Facebook, no Instagram, no Twitter, com a referência VOA Português. No WhatsApp, se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do número mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa.
Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
Quando são 12 horas e 20 minutos aqui na capital americana, vamos falar agora de um centro de apoio à pesca construído de raiz na zona das salinas do Ngunza, em Zumbe, na província de Kwanza Sul, onde as pessoas reclamam falta de apoio à pesca. Foi agora inaugurado pelo governo angolano. Cerca de 100 empregos diretos vão beneficiar já as populações residentes, como nos diz o Fernando Caetano.
O corte da fita coube a ministra das Pescas e do Mar, Maria Antonieta Batista, que na ocasião ressaltou a importância da infraestrutura ora inaugurada.
Significa o caminho para o desenvolvimento. De princípio, Angola se comprometeu com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e qualquer dos 17 objetivos é prioridade. O que vai acontecer é a dinâmica da comunidade integrada neste projeto. Está uma ação permanente de formação em que toda a comunidade terá direito a aprender as boas práticas de processamento do pescado. Em concreto, temos um modelo padrão de centro de apoio à pesca artesanal. Esta zona da costa tem um grande potencial para funcionar, mas nós estamos nesta altura, porque o tempo urge e não podemos estar à espera de grandes projetos, arranjar soluções alternativas para se ir resolvendo.
O projeto já conta com a existência de 4 centros de apoio à pesca artesanal nas províncias de Benguela, Kwanza Sul, Bengo, Luanda e Zaire. Aos beneficiários não restam palavras, senão as de agradecimento.
Valentina Celestino, vou estar na escala de peixe e salga. Sinto muito feliz porque vai ser o meu primeiro emprego na minha vida. Vai ajudar muito.
Na Sara Germano, sim, é meu primeiro emprego. É de louvar. Não tenho como explicar. Estou sem palavras. Muito satisfeita.
Voz da América, Fernando Caetano, no Sul.
Abrimos agora a nossa revista desportiva. Começamos em Angola. O 1 de agosto confirmou ontem a crise de resultados ao consentir uma derrota por 1-0 na deslocação ao reduto do Recreativo da Kaala e permitiu a liderança isolada ao Petro de Luanda, num desafio onde os tetracampeões do Girabola voltaram a mostrar um futebol incaracterístico, perdulário e sem profundidade. No desafio de cartas, na continuidade da disputa da 21ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol. Com a derrota, o 1 de agosto pode ver o Petro distanciar-se na liderança, caso vença os dois jogos em atraso, com o Progresso Zambizanga e Desportivo da Huila, embora a equipe militar também tenha uma partida por disputar, frente ao Sagrada Esperança. Em grande forma, e a não dar hipótese aos adversários, está o Bravos do Maquis, que foi ao estado dos Eucaliptos no Quito, capital do Bié, golear o Quando Cubango por 3-0. Em Portugal, o Benfica defronta hoje o Gil Vicente, em Barcelos, sabendo de antemão que apenas a vitória permitirá recuperar o primeiro lugar da Liga, entretanto ocupado pelo Futebol Clube do Porto. Ontem o Porto ganhou ao Portimonense por 1-0, num jogo em que o antigo ponta-de-lança portista Jackson Martínez falhou um penalti e outro golo frente à baliza. Benfiquistas dizem que não vão perder hoje. O Braga continua isolado no terceiro lugar, seguido do Sporting a um ponto de distância. Na Espanha, o Barcelona deu golpe e lidera com mais 2 pontos que o Real Madrid, depois de ontem ter goleado o Eibar, com o Messi a ir aos píncaros da glória com 4 golos. Os blaugrana assumiram a liderança depois dos merengues terem perdido no sábado frente ao Levante. Mas há ainda muito campeonato. Na Inglaterra, com o Liverpool praticamente campeão e a jogar hoje, o Manchester City conseguiu vencer com 1 gol do brasileiro Gabriel Jesus poucos minutos depois de entrar em campo. Mas foi um jogo difícil. O Tottenham de José Mourinho continua a perder. E mais uma vez, agora foi à frente ao Chelsea por 2-1. O técnico português lamentou no final que não tem um único avançado. E é verdade. Na NBA, um mês depois da humilhação passada em Boston, onde os Los Angeles Lakers foram perder por 139-107, no passado dia 20, O emblema de LeBron James não esqueceu o Zaire e bateu os Celtics, agora por 114-112. Noutras partidas de ontem à noite, os Toronto Raptors atropelaram os Indiana Pacers, que não foram capazes de fazer frente à ofensiva canadiana e acabaram por ceder uma derrota por 127-81. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, perdeu frente ao Chicago Bulls por 126-117. A terminar, uma nota interessante. As federações da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte anunciaram hoje a implementação de uma nova regra que proíbe as crianças do escalão de sub-20 cabecearem a bola durante os treinos. Um estudo de investigadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, concluiu que os jogadores profissionais de futebol têm maior hipótese de sofrerem doenças do foro neurológico. Foi assim um desporto na Voz da América. E antes da música, vamos aqui deixar um cheirinho de um tema que vamos envolver dentro de 8 minutos, sensivelmente. O Centro de Integridade Pública de Moçambique diz que Felipe News já aumentou de 5 para 15 o número de empresas pertencentes à sua família.
De acordo com o CIP, muitas das empresas da família Nhoussi não se encontram nos domicílios que constam dos boletins da República e das listas telefónicas de Moçambique, o que pode ser um indicador de que podem ser empresas de James Bond, ou seja, têm registros comerciais, mas nunca saíram do papel, aguardando provavelmente parceiros estratégicos que possam trazer capital para saírem do papel. Diz o CIP que a mais recente empresa da família, a Agropecuária Paroba Limitada, pertencente à Primeira-Dama da República, Isara Nhoussi, e seu filho, Ângelo Jacinto Nhoussi, foi registrada a 2 de dezembro do ano passado. O analista Sandro Carmona diz que não se pode combater a corrupção com estes desmandos.
Está claro que não é possível combater a corrupção com uma vida desregrada como essa, onde é que um indivíduo em 5 anos tem acima de 10 empresas. A corrupção combate-se com pessoas comprometidas com o princípio de legalidade. O fato de ser chefe de Estado e o fato de ser família de chefe de Estado não dá aquilo que nós podemos chamar o livre trânsito para ter muito dinheiro.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Este é o tema da abertura da próxima meia hora aqui da emissão da Voz da América nesta segunda-feira. Agora ficamos com Brain Eno e o tema Spinning Away.
Oh,
A partir de Washington, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina em português, 24 de fevereiro, são 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 16 horas e 30 minutos em Cabo Verde. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Presidente Trump anuncia venda de 3 mil milhões de dólares em helicópteros militares no início da visita à Índia. Primeiro-ministro de Lesoto vai a tribunal e é acusado de assassinar a anterior esposa e diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alerta que o mundo tem de se preparar para uma eventual pandemia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada em Moçambique, através da Rádio Pax, na Beira, Rádio Nova Página em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, Rádio Sem Fronteiras em Pemba e ZFM em Maputo, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial e Rádio Morabeza na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti e Capital FM na capital, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchanwoku e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba, em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. A qualquer hora, também pode acompanhar-nos através do voaportugues.com. Estamos também com reportagens, vídeo, fotos, áudios e textos no Facebook, mas também estamos no Twitter e no Instagram. A nossa referência é voaportugues. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um, 908-652-4584. Vou repetir, mais um, 908-652-4584. A produção é de Liel Sahilo e a assistência técnica é de Rob McLean. Quando são 12 horas e 32 minutos, aqui em Washington, vamos então às notícias internacionais. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje que os Estados Unidos vão assinar um acordo para a venda de helicópteros e outro equipamento militar à Índia no valor de 3 mil milhões de dólares. O anúncio foi feito durante um comício de boas-vindas na cidade indiana de Ahmedabad, perante uma multidão de 100 mil pessoas que ali foi ouvir Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Antes de iniciar a visita, Trump tinha afirmado que um grande acordo comercial entre os dois países não estava na agenda, mas no comício disse que ele e Modi vão trabalhar nesse sentido. O presidente tongolês Faure Gnassingbé foi reeleito ontem para um quarto mandato com 72,36% dos votos, confirmou, aliás, ontem à noite, a Comissão Nacional de Eleições, muito à frente do candidato da oposição, Agbe Yome Kodjo, que já denunciou fraude eleitoral e também reivindica vitória. A taxa de participação foi de 76,63%, muito superior à de 2015. É a primeira vez que os resultados são anunciados tão rapidamente no Congo. Gnassingbé chegou ao poder em 2015, após a morte do seu pai, o general Yayadema Gnassingbé, que governou o Togo por 38 anos. No Lesoto, o primeiro-ministro Thomas Thabane apresentou-se hoje em tribunal, onde deverá ser acusado pelo homicídio da ex-mulher, depois de ter faltado à audiência na sexta-feira para alegadamente receber um tratamento de urgência na África do Sul. Thabane foi acusado da morte com dois disparos de uma arma ligeira no passado dia 14 de junho de 2017, da sua anterior esposa, Lipolelo Thabane, então com 58 anos, com a qual se encontrava em processo de divórcio. Ele chegou ao tribunal nesta segunda-feira, acompanhado da atual esposa, Maisaya Thabane, com quem casou-se dois meses antes da morte da ex-mulher, que foi acusada também de cumplicidade pelo tribunal de Maseru no caso em julgamento. A investigação sobre o crime prolongou-se durante dois anos, tendo a atual mulher sido acusada, detida e libertada sob caução. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde avisou hoje que o mundo tem de se preparar para uma eventual pandemia do novo coronavírus, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão e novos casos no Iraque e também no Kuwait. Em conferência de imprensa em Genebra, Tedros Adhanom Ghebreyesus advertiu que, e volto a cito, devemos concentrar-nos na contenção enquanto fazemos tudo o possível para nos prepararmos para uma possível pandemia. Na África do Sul, a Federação Sindical COSATU está a explorar mais duas intervenções urgentes que, na sua opinião, poderão ajudar a reduzir a espiral de dívida da empresa de eletricidade Eskom. Doze horas e 35 minutos aqui na capital americana. Vamos começar em Maputo com uma notícia que tínhamos avançado há alguns minutos. O Comitê de Integridade Pública de Moçambique diz que quando Filipe Nyusi tomou posse pela primeira vez como Presidente da República em 2015, ele e seus filhos tinham registros empresariais de apenas 5 empresas, mas agora o número seguiu para 14, o que para analistas significa que vai ser difícil combater a corrupção com este tipo de desmandos, como nos diz o Ramos Miguel.
De acordo com o CIP, muitas das empresas da família Nyusi não se encontram nos domicílios que constam dos boletins da República e das listas telefónicas de Moçambique, o que pode ser um indicador de que pode ser empresa James Bond, ou seja, tem registros comerciais, mas nunca saíram do papel, aguardando provavelmente parceiros estratégicos que possam trazer capital para saírem do papel. Diz o CIP que a mais recente empresa da família, a Agropecuária Paroba Limitada, pertencente à Primeira-Dama da República, Isara Nyusi, e seu filho, Ângelo Jacinto Nyusi, foi registrada a 2 de dezembro do ano passado. O analista Sandro Carmona diz que não se pode combater a corrupção com estes desmandos.
Está claro que não é possível combater a corrupção com uma vida desagrada como essa, onde é que um indivíduo em 5 anos tem acima de 10 empresas. A corrupção combate com pessoas comprometidas com o princípio da legalidade. O fato de ser chefe de Estado e o fato de ser família de chefe de Estado não dá aquilo que nós podemos chamar o livre trânsito para ter muito dinheiro. Então, deveria haver um trabalho pela Procuradoria-Geral da República, mas todos nós sabemos que não vai acontecer nada em torno disso.
Para o analista Adriano Vonga, por uma questão de ética, a família presidencial não deve estar envolvida em negócios e as pessoas que têm acesso ao poder do Estado não devem simultaneamente ter interesses privados.
Devem ter interesse público, porque disso tem todas as condições e mordomias que decorrem da sua função pública.
São esses interesses que imperam o combate à corrupção no país, considera Adriano Novunga.
A razão por que não se combate a corrupção é justamente para permitir esse tipo de esquema. Não pode haver interesse em combater a corrupção justamente porque estariam a combater a si próprio.
Por seu turno, o analista Raul Domingos defende que, como forma de minimizar os desmandos, o acervo patrimonial dos titulares de cargos públicos e de seus familiares próximos deve ser submetido ao escrutínio público.
Se fosse obrigatório, ao tomar posse, diz o que tem e, ao deixar o cargo, também deve dizer o que tem. E daí, qualquer um sentiria constrangido em fazer esse tipo de desmandos. Porque o que está acontecendo é que aproveitam-se do conhecimento que têm das oportunidades para constituir empresas para tomar essas oportunidades. Aí também se viola um outro princípio de ética.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Maputo hoje deu adeus a Mário Machungo, antigo primeiro-ministro de Moçambique, ele que morreu na semana passada em Lisboa, um defensor da independência, mas também da iniciativa privada, particularmente da banca. Os restos mortais foram a enterrar hoje, uma semana depois do funeral do herói nacional Marcelino dos Santos. Simeão Ponguana acompanhou o enterro de Mário Machungo em Maputo.
Mário Fernandes da Graça Machungo, 79 anos, faleceu semana passada em Portugal, vítima de doença. Os seus restos mortais chegaram a Maputo no final da semana e foram velados na igreja. E nesta segunda-feira, o velório decorreu no Salão Nobre do Conselho Municipal de Maputo, seguido de discursos de elogio fúnebre e funeral no cemitério de Xangane, na capital do país. O governo moçambicano decretou luto nacional de 2 dias em memória de Mário Machungo, considerado o pai das reformas económicas introduzidas em Moçambique em finais da década de 1980, na sequência do fracasso da economia
economia centralizada socialista. Mário Fernandes da Graça Machungo foi o primeiro primeiro-ministro de Moçambique nomeado pelo então presidente Samora Moisés Machel 4 meses antes da sua morte num acidente de aviação para coordenar estratégias de resolver graves problemas de economia socialista. Formado em economia em Portugal, Machungo assumiu vários cargos ministeriais do setor econômico em Moçambique independente e ficou primeiro-ministro durante 8 anos até 1994 com Joaquim Chissano como chefe de Estado.
É seguirmos com convicção, tal como Machungo fez tudo com convicção.
Mário Machungo deixou o governo em 1994 e passou a dedicar-se ao setor privado, no qual foi pioneiro na criação da banca comercial.
Impulsionou bastante as reformas económicas na década de 80 e 90 e é um grande pensador de economia moçambicana, um grande político, um grande camarada, sobretudo.
O doutor Mário Machungo fez a transição do regime socialista para o regime do mercado e deixou o seu pensamento no sentido de se criar condições para que os que vieram a seguir pudessem, de facto, fazer com que Moçambique se integrasse no mundo do capitalismo sem grandes turbulências.
Personalidades interpeladas pela comunicação social reconhecem Mário Machungo como arquiteto do atual sistema da economia de Moçambique, particularmente o setor financeiro.
Foi uma reportagem do Simeão Ponguan, também em vídeo, que pode ver na nossa página voaportugues.com, onde temos várias reportagens em vídeo, áudio e também textos e galerias de fotos. Vamos para Guiné-Bissau. O presidente declarado vencedor pela Comissão Nacional de Eleições, Umaru Sissoko Embalo, reiterou ontem que tomará posse na próxima quinta-feira, dia 27, e até lá espera que o Supremo Tribunal de Justiça possa pronunciar sobre o recurso que tem em mãos, apresentado pelo seu adversário na eleição de 29 de dezembro, Domingos Simões Pereira. Hoje, o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes, congratulou-se com a posição da Comissão Nacional de Eleições, que aceitou realizar amanhã o apuramento outra vez dos resultados das eleições presidenciais, como exigido pelo Supremo Tribunal de Justiça. Juristas têm leituras diferentes, como nos diz na seguinte reportagem desde Bissau o nosso colaborador Ansumane Só.
Através de uma convocatória dirigida aos representantes e concorrentes de últimas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições admite cumprir desta forma com o primeiro acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. A decisão da CNE acontece um dia depois do candidato declarado vencedor do escrutínio reafirmou a sua investidura no próximo dia 27 de fevereiro. Falando aos jornalistas no último domingo, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, após a sua visita em alguns países da Europa e Ásia, já com um discurso diferente, Umaru Sissoko Embalo disse que o momento não é da confusão.
E não é a hora agora de confusão. Há um presidente eleito que tomará posse brevemente e eu penso que Guiné-Bissau tem que esperar bons dias, que está prestes a chegar.
Confirma-se a data de tomada de posse para quinta-feira, dia 27 de fevereiro?
Sim, confirmo.
Ora, para o jurista guineense Luís Petit, não há condições para a investidura de Umaru Sissoko Embalo na próxima quinta-feira.
Não haverá condições para haver a investidura de Umaru Sissoko Embalo.
Para o jurista Augusto Nhaga, a saída da atual crise decorrente de contencioso eleitoral na Guiné-Bissau passa para a procura de consenso.
Os guineenses deviam, de sangue fria, procurar os consensos minimamente para podermos salvaguardar futuros processos eleitorais.
Na passada quarta-feira, o candidato declarado derrotado pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, defendeu que não existe nenhuma força que irá impor um presidente da República ao país. Entretanto, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, pede também à Comissão Nacional de Eleições e ao Supremo Tribunal de Justiça para cooperarem de maneira construtiva para salvaguardarem a integridade do processo eleitoral, uma condição de garantia para a paz e estabilidade no país. Facto que levou a CNE a convocar para amanhã, terça-feira, a sua plenária para a realização do apuramento nacional das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz da América, Ansumane Só.
Obrigado, Ansumane. Desde Bissau, vamos para a cidade da Praia, a capital de Cabo Verde, onde os dois principais partidos, o MPD e o PAICV, testam forças nas eleições autárquicas deste ano com pensamento nas legislativas de 2021. Embora sejam eleições de natureza diferente, conquistar o maior número de autarquias dá um grande alento e oxigênio para o pleito de 2021. Eugênio Teixeira tem a reportagem.
O Movimento para a Democracia ambiciona a proeza conseguida nas eleições anteriores, obter mais uma vitória e com maior número de câmaras, ou então manter as 18 que detém. Já o PCV, que neste momento possui apenas duas autarquias, aposta forte para tentar recuperar pelo menos as 6 câmaras que perdeu em 2016. No meio disso, vão surgindo candidaturas independentes, situação que o secretário-geral do MPD encara com normalidade, afirmando que isso só reforça a disputa eleitoral e a própria democracia. Miguel Monteiro afirma que o Movimento para a Democracia vai apresentar listas a candidatas fortes, dando atenção à qualidade política e técnica dos candidatos.
As pessoas escolhidas vão ter de ter pendor a nível do urbanismo, a nível de finanças, a nível da administração financeira do partido. É uma exigência que vamos colocar, digamos assim, no nosso plano autárquico, para demonstrar que efetivamente não basta terem pessoas nas nossas listas, elas terão de ser comprometidas principalmente com o desenvolvimento do seu município, mas terão de ser qualificadas tecnicamente, além de politicamente, para fazer face aos desafios que nós temos em todos os municípios.
O PSV, segundo o secretário-geral, Julião Varela, tem criado as condições necessárias para entrar forte no embate autárquico, com a meta de ganhar o pleito ou, pelo menos, recuperar as câmaras perdidas na edição anterior. Neste caso, avança Varela, o maior partido da oposição tem a preocupação de selecionar as melhores competências políticas e técnicas nas listas às eleições autárquicas.
Qualquer partido que efetivamente quiser ganhar as eleições tem que procurar as melhores competências, porque as listas não têm que ser necessariamente integradas apenas pelos militantes ou gente próxima dos partidos. Portanto, podem integrar independentes e, neste caso mesmo, que deve procurar competências lá onde ela estiver, no sentido, portanto, de fazer uma lista capaz, de facto, de responder às verdadeiras preocupações das populações. Portanto, do lado do PSV não haverá nenhuma dificuldade, portanto, em incorporar no seu seio as melhores competências, desde que haja boa vontade, portanto, das pessoas que eventualmente venham a ser convidadas.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Em Angola, 242 cidadãos estrangeiros que se encontravam em situação migratória irregular foram repatriados para os seus respectivos países neste final de semana pelos Serviços de Migração e Estrangeiros em Cabinda, no âmbito da Operação Legalidade em curso naquela província. Segundo os Serviços de Migração e Fronteiras, os atos irregulares são entradas ilegais e violação de fronteiras, falta de documentação como passaportes, a caducidade do documento de travessia de fronteiras, que tem a duração de 3 dias, e o exercício do comércio ambulante nas principais vias públicas. Lembrando que temos muito mais de Angola na nossa página voaportugues.com. E agora aqui nos Estados Unidos, política na América em tempo de campanha eleitoral. Um estudo do Serviço de Classificação Nielsen concluiu que os afro-americanos estão entre os principais consumidores da chamada mídia social, especialmente quando se trata de informações sobre a campanha eleitoral. Entretanto, um relatório do Serviço de Inteligência americano afirma que essa classe constitui o principal alvo de uma campanha de desinformação russa para influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2020, depois de ter feito o mesmo em 2016. Ana Guedes tem a reportagem.
Universitários afro-americanos como Royal Clemens dizem que obtêm a maior parte das suas informações políticas das mídias sociais.
Podemos encontrar tudo o que se precisa saber através das redes sociais, então acho que é a melhor saída para descobrir tudo.
Mas estes eleitores dizem que estão a examinar as informações que recebem nas mídias sociais sobre a corrida presidencial 2020, tentando descobrir se são reais ou não. A consciencialização aumenta quando especialistas em segurança alertam os eleitores, especialmente os afro-americanos, para estarem atentos às campanhas de desinformação destinadas a polarizar e dividir o eleitorado. Ron Woods disse que viu conteúdo do Facebook que pretendia impedir que ele e outras pessoas votassem em 2016.
Os russos farão o que estiver ao seu alcance para desencorajar as pessoas a votarem. E se não estivermos envolvidos e não estivermos informados, o nosso voto poderá facilmente perder valor.
O relatório do Comitê de Inteligência do Senado americano, divulgado no ano passado, concluiu que os influenciadores russos atacaram os afro-americanos nas mídias sociais mais do que qualquer outro grupo durante a campanha presidencial de 2016. Garrett McDaniel, funcionário da campanha da Carolina do Sul, diz que é vital que os afro-americanos e todos os eleitores verifique informações políticas nas mídias sociais.
2016 definitivamente levantou uma bandeira vermelha, especialmente quando vimos como o governo russo estava a manipular o voto negro, criando especificamente páginas falsas para grupos de defesa como Black Lives Matter.
Autoridades de segurança dos Estados Unidos dizem que os trolls russos criaram postagens falsas nas redes sociais para influenciar os eleitores negros. Foi projetado para explorar divisões sociais e lealdades partidárias e corroer a confiança entre os americanos e as suas instituições.
In a broad respect, social media...
Em termos gerais, as mídias sociais desempenham esse papel no reforço do tipo de visão pré-existente dos indivíduos. Acho que isto também afeta a América Negra. Torna-se não apenas uma câmara de eco, mas a mídia social negra serve como um fórum para o discurso e discussão da comunidade.
O relatório de inteligência do Senado refere milhares de contas do Facebook, Twitter, Instagram e YouTube criadas pela agência de pesquisa na internet da Rússia para prejudicar a campanha de Hillary Clinton e apoiar Donald Trump. Mônica Bickert, chefe da política global do Facebook, disse aos legisladores dos Estados Unidos que a empresa planeia proteger-se contra a influência russa nas eleições de 2020. Assim que descobrimos algo que essas organizações de verificação de factos classifiquem de falso na nossa plataforma, reduzimos drasticamente a distribuição e colocamos ao lado dos artigos relacionados para que qualquer pessoa que compartilha receba um aviso de que isso foi classificado como falso. Davion Pett trabalha com estudantes na Universidade Estadual da Carolina do Sul sobre como decifrar informações políticas nas mídias sociais. Ele diz que está otimista com o futuro.
Acho que com a exposição das eleições passadas, presidenciais de 2016, não temos de nos preocupar tanto com isto, porque está sob grande escrutínio, sob vigilância.
As empresas de mídia social dizem que redobraram as medidas de segurança destinadas a encontrar e remover campanhas de manipulação coordenadas antes delas espalharem conteúdo maligno. Mesmo assim, muitos afro-americanos dizem que tomaram o assunto nas suas próprias mãos e esforçam-se para serem mais cuidadosos com usuários das mídias sociais.
Continuamos aqui no Washington Fora de Horas. Agora vamos para o Zimbábue, onde o Programa Mundial da Alimentação diz que precisa de 103 milhões de dólares para a assistência alimentar urgente no país. Mais de metade da população do Zimbábue vive numa situação de insegurança alimentar devido a secas recorrentes e a uma economia em declínio. A Voz da América visitou o distrito oriental de Mudzi, uma das áreas mais afetadas do Zimbábue, e chama outra vez Ana Guedes para trazer-nos esta reportagem.
O distrito de Mudzi, no Zimbábue, na fronteira com Moçambique, é uma das áreas mais afetadas por uma severa escassez de alimentos. Justina Marimbidi, agricultora de 75 anos, diz que meses de seca recorrente dizimaram as suas plantações.
O meu celeiro agora está vazio. Este é o meu campo. Nós cultivamos, mas não produz. Vendi as minhas cabras. Não há esperança de que exista algo que saia dos campos. Agora dependemos da assistência.
Mas nem todo o zimbabuense precisa de ajuda alimentar a consegue obter. Rudia Kuenia, de 94 anos, foi mandada embora no centro de distribuição local.
Foi-me dito que o meu nome não está na lista. Talvez me deem na próxima vez. Por enquanto tenho que depender da minha filha. Mas ela também precisa de assistência alimentar, pois as suas colheitas fracassam e ela precisa de alimentar os seus filhos.
As chuvas recentes na área trazem com elas alguma esperança de que as devastadoras secas no país possam ter acabado. Mas o Programa Mundial da Alimentação diz que quase 8 milhões de pessoas vão precisar de ajuda alimentar até às próximas colheitas.
É difícil para as populações rurais que lutam com a falta de chuva cultivar comida suficiente para atender às suas necessidades. É difícil para as populações urbanas conseguir o pouco trabalho de que depende as suas refeições, por forma a atender às suas necessidades. E há aumentos de preços e, às vezes, falta de abastecimento. Portanto, estamos a aumentar os nossos programas, mas para sustentar programas urgentes de assistência alimentar e resiliência, precisamos de 103 milhões de dólares adicionais nos próximos 6 meses.
Mas mesmo que o abastecimento de alimentos possa ser reposto, a economia do Zimbábue e a inflação altíssima continuarão a pressionar os mais vulneráveis do país.
Abrimos agora a nossa revista desportiva. Começamos em Angola. O 1 de agosto confirmou ontem a crise de resultados ao consentir uma derrota por 1-0 na deslocação ao reduto do Recreativo da Cala e permitiu a liderança isolada ao Petro de Luanda, num desafio onde os tetracampeões do Girabola voltaram a mostrar um futebol incaracterístico, perdulário e sem profundidade no desafio de cartas na continuidade da disputa da 21ª jornada do Campeonato Angolano de Futebol. Com a derrota, o 1 de agosto pode ver o Petro distanciar-se na liderança, caso vença os dois jogos em atraso, com o Progresso Zambizanga e Desportivo da Huila, embora a equipe militar também tenha uma partida por disputar frente ao Sagrada Esperança. Em grande forma, e a não dar hipótese aos adversários, está o Bravos do Maquis, que foi ao estado dos Eucaliptos no Quito, capital do Bié, golear o Quando Cubango por 3-0. Em Portugal, o Benfica defronta hoje o Gil Vicente, em Barcelos, sabendo de antemão que apenas a vitória permitirá recuperar o primeiro lugar da Liga, entretanto ocupado pelo Futebol Clube do Porto. Ontem o Porto ganhou ao Portimonense por 1-0, num jogo em que o antigo ponta-de-lança portista Jackson Martínez falhou um penalti e outro golo frente à baliza. Benfiquistas dizem que não vão perder hoje. O Braga continua isolado no terceiro lugar, seguido do Sporting a um ponto de distância. Na Espanha, o Barcelona deu o golpe e lidera com mais 2 pontos que o Real Madrid, depois de ontem ter goleado o Eibar, com o Messi a ir aos píncaros da glória com 4 golos. Os blaugrana assumiram a liderança depois dos merengues terem perdido no sábado frente ao Levante. Mas há ainda muito campeonato. Na Inglaterra, com o Liverpool praticamente campeão e a jogar hoje, o Manchester City conseguiu vencer com um gol do brasileiro Gabriel Jesus poucos minutos depois de entrar em campo. Mas foi um jogo difícil. O Tottenham de José Mourinho continua a perder. E mais uma vez, agora foi à frente ao Chelsea por 2-1. O técnico português lamentou no final que não tem um único avançado. E é verdade. Na NBA, um mês depois da humilhação passada em Boston, onde os Los Angeles Lakers foram perder por 139-107, no passado dia 20, o emblema de LeBron James não esqueceu o desaire e bateu os Celtics, agora por 114-112. Noutras partidas de ontem à noite, os Toronto Raptors atropelaram os Indiana Pacers, que não foram capazes de fazer frente à ofensiva canadiana e acabaram por ceder uma derrota por 127-81. A equipa aqui da casa, Washington Wizards, perdeu frente ao Chicago Bulls, por 126-117. A terminar, uma nota interessante. As federações da Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte anunciaram hoje a implementação de uma nova regra que proíbe as crianças do escalão de sub-20 cabecearem a bola durante os treinos. Um estudo de investigadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, concluiu que os jogadores profissionais de futebol têm maior hipótese de sofrerem doenças do foro neurológico. Foi assim um desporto na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Doze horas e 58 minutos aqui na capital americana. Lembrando que na próxima meia hora vamos ter a música na América, Top 10, as 10 músicas mais ouvidas aqui nos Estados Unidos na última semana. Vejamos agora a capa dos jornais. A imprensa americana neste momento concentra-se na decisão do júri que considerou culpado em 2 casos o produtor de cinema Harvey Weinstein, preso já por violação sexual. A sentença será lida no dia 11, escrevem Washington Post, New York Times e também USA Today. O coronavírus é uma ameaça global, não só à saúde, mas também à recuperação económica, é título do Washington Post, enquanto o New York Times acrescenta: mercado de ações nos Estados Unidos cai devido ao coronavírus. Outra notícia que marca os jornais americanos é a morte aos 101 anos da matemática cientista Katherine Johnson. Ela é uma das senhoras que mais contribuiu para o desenvolvimento da NASA e que está também no conhecido filme de Hollywood. Regresso em 15 segundos com muito mais. Esta é a Voz da América a transmitir em português na sua emissão vespertina desde Washington, 24 de fevereiro. Aqui ao microfone, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade: Presidente Donald Trump anuncia a venda de 3 mil milhões de dólares em helicópteros militares no início da visita à Índia. No Lesoto, o Primeiro-Ministro vai a tribunal e é acusado de assassinar a anterior esposa. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alerta que o mundo tem de se preparar para uma eventual pandemia. Treze horas aqui na capital americana. Hoje é segunda-feira, temos a nossa página Música da América, o Top 10, as 10 músicas mais ouvidas nos Estados Unidos já no próximo, dentro de alguns minutos, com a Mayra Lacerete e a Ana Guedes. Vamos também falar sobre Angola, Moçambique, mas vamos começar na Guiné-Bissau, onde o presidente declarado vencedor da eleição presidencial pela Comissão Nacional de Eleições, Umaru Sissoko Embaló, reiterou ontem que tomará posse na próxima quinta-feira e espera que o Supremo Tribunal de Justiça possa pronunciar sobre o recurso que tem em mãos apresentado pelo seu adversário, Domingos Simões Pereira. O Supremo pediu à CNE que volte a fazer a recontagem. A CNE já anunciou uma recontagem para amanhã, mas juristas têm leituras diferentes sobre esse caso, como nos diz o Ansumano Só.
Através de uma convocatória dirigida aos representantes e concorrentes de últimas eleições presidenciais na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições admite cumprir desta forma com o primeiro acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. A decisão da CNE acontece um dia depois do candidato declarado vencedor do escrutínio reafirmou a sua investidura no próximo dia 27 de fevereiro. Falando aos jornalistas no último domingo, no Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira, após a sua visita em alguns países da Europa e Ásia, já com um discurso diferente, Umaru Sissoko Embaló disse que o momento não é da confusão.
E não é a hora agora de confusão. Há um presidente eleito, tomará posse brevemente e eu penso que Guiné-Bissau tem que esperar bons dias, que está prestes a chegar.
Confirma-se a data da tomada de posse para quinta-feira, dia 27 de fevereiro?
Sim, confirmo.
Ora, para o jurista guineense Luís Petit, não há condições para a investidura de Umaru Sissoko Embaló na próxima quinta-feira.
Não haverá condições para haver a investidura de Umaru Sissoko Embaló.
Para o jurista Augusto Nhaga, a saída da atual crise decorrente de contencioso eleitoral na Guiné-Bissau passa para a procura de consenso.
Os guineenses deviam, de sangue fria, procurar os consensos minimamente para podermos salvaguardar futuros processos eleitorais.
Na passada quarta-feira, o candidato declarado derrotado pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, defendeu que não existe nenhuma força que irá impor um presidente da República ao país. Entretanto, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CDAO, pede também à Comissão Nacional de Eleições e ao Supremo Tribunal de Justiça para cooperarem de maneira construtiva para salvaguardarem a integridade do processo eleitoral, uma condição de garantia para a paz e estabilidade no país. Facto que levou a CNE a convocar para amanhã, terça-feira, a sua plenária para a realização do apuramento nacional das eleições presidenciais na Guiné-Bissau. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
De Bissau vamos para Maputo, onde o Centro de Integridade Pública de Moçambique diz que quando Filipe Nyusi tomou posse pela primeira vez como Presidente da República, ele e os seus filhos tinham 5 empresas. Agora há pelo menos 14 registadas no seu nome, o que para analistas significa que vai ser difícil combater a corrupção com este tipo do que chamam de desmandos. Ramos Miguel.
De acordo com o CIP, muitas das empresas da família Nhoussi não se encontram nos domicílios que constam dos boletins da República e das listas telefónicas de Moçambique, o que pode ser um indicador de que podem ser empresas James Bond, ou seja, têm registros comerciais, mas nunca saíram do papel, aguardando provavelmente parceiros estratégicos que possam trazer capital para saírem do papel. Diz o CIP que a mais recente empresa da família, a Agropecuária Paroba Limitada, pertencente à Primeira-Dama da República, Isara Nhoussi, e seu filho, Ângelo Jacinto Nhoussi, foi registrada a 2 de dezembro do ano passado. O analista Sandro Carmona diz que não se pode combater a corrupção com estes desmandos.
Está claro que não é possível combater a corrupção com uma vida desagrada como essa, onde é que um indivíduo em 5 anos tem acima de 10 empresas. A corrupção combate-se com pessoas comprometidas com o princípio de legalidade. O fato de ser chefe de Estado e o fato de ser família de chefe de Estado não dá aquilo que nós podemos chamar um livre trânsito para ter muito dinheiro. Então, deveria haver um trabalho pela Procuradoria-Geral da República, mas todos nós sabemos que não vai acontecer nada em torno disso.
Para o analista Adriano Vonga, por uma questão de ética, a família presidencial não deve estar envolvida em negócios e as pessoas que têm acesso ao poder do Estado não devem simultaneamente ter interesses privados.
Devem ter interesse público, porque disso tem todas as condições e mordomias que decorrem da sua função pública.
São esses interesses que emperram o combate à corrupção no país, considera Adriano Novunga.
A razão de que não se combate a corrupção é justamente para permitir esse tipo de esquema. Não pode haver interesse em combater a corrupção justamente porque estariam a combater a si próprio.
Por seu turno, o analista Raul Domingos defende que, como forma de minimizar os desmandos, o acervo patrimonial dos titulares de cargos públicos e de seus familiares próximos deve ser submetido ao escrutínio público.
Se fosse obrigatório, ao tomar posse, diz o que tem e, ao deixar o cargo, também deve dizer o que tem. E daí, qualquer um sentir-se constrangido em fazer esse tipo de desmandos. Porque o que está acontecendo é que aproveitam-se do conhecimento que têm das oportunidades para constituir empresas para tomar essas oportunidades. Aí também se viola um outro princípio de ética.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Samacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
3h07 na capital americana. Hoje é segunda-feira, é dia do Top 10, as músicas mais rodadas e ouvidas aqui nos Estados Unidos, com a Mayra La Salette, Ana Guedes e o DJ UPS.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salette.
Eu sou Ana Guedes e do outro lado temos o DJ, o PS. Em fevereiro de 1977, os Eagles lançavam Hotel California, uma música de 43 anos, mas que continua atual. Esta é a música mais icónica do grupo californiano, e que em 1978 conquistou o Grammy para gravação do ano. A música fala sobre os excessos na América, segundo revelaram os membros do grupo em várias entrevistas.
Boys, Falando em clássicos, Ana, Madonna também tem o seu contributo para o Top 10 desta semana. A cantora pop é a primeira artista a conquistar o primeiro lugar das tabelas de dança em 5 décadas diferentes. Vamos lá apontar. Segundo a Billboard, Madonna teve pelo menos uma música a liderar as tabelas de dança nas décadas de 80, 90, 2000, 2010 e agora na década de 20 do segundo milénio. Qual é a música?
I don't search, I find. Portanto, eu não procuro, eu encontro.
É, isso é que é, como diz o outro, a presunção e a água benta.
Cada um toma a quê?
Exatamente.
E pronto. Don't Search, I Find é o sucesso de Madonna para esta década.
The Weeknd está com toda a força. E eu acho que ele está um bocadinho
em baixo.
E também. Exatamente.
Mas ele... a gente talvez é o amor, é mais uma questão de amor com outra
tem
coisa.
Tem que encontrar o amor. Deveria estar terminada.
Mas pronto.
Ele acaba de revelar o nome do seu próximo álbum. Vai chamar-se After Hours.
É quase como o nosso show, exato. Washington After Hours, não é? Washington Fora de Horas, exatamente. Se calhar era bom que ele fizesse uma música para nós, mas pronto.
Mas foi o que eu pensei, inspirou-se em nós.
Só pode ter sido.
Este álbum vai estar disponível no mercado dia 20 de março. O álbum vai ter 13 faixas e entre elas duas já são conhecidas.
Heartless e Blinding Lights.
Nós vamos ficar com Heartless.
Ou seja, falta de coração.
É. Never need a chick, I'm what a chick needs. Trying to find the one that can fix me. I've been dodging death in the 6 feet. Amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through these girls, I need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get a pulse down. Cause I'm heartless. Miss Adele também está pronta, Mayra, para interromper a sua sabática. Cantora de Hello revelou no casamento da sua amiga que os fãs podem esperar pelo lançamento do seu álbum em setembro.
Até setembro temos tempo de recordar sucessos de Adele como
Chasing Pavement.
If I tell the world, I'll never say enough, cause it was not said to you, and that's exactly what I need to do. If I end up with you,
o Top 10 americano da Voz da América. Vamos então à tabela das 10 mais ouvidas nos Estados Unidos. E Ana, vamos começar com Billie Eilish. Ana, ela disse esta semana que deixou de ler os comentários no Instagram, especialmente os negativos, né? E segundo as suas palavras, estavam a arruinar a sua vida.
Também com aquela idadezinha, se estes comentários negativos lhe arruinam a vida, não sei o que é quando tiver 50, mas pronto.
É, pensei que ela parou de ler, que é para poder aguentar lá. A sua música Everything I Wanted continua em décimo lugar.
I wanted, but when I wake up, I see
tocamos uma música pedida por ti, envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. A música 10,000 Hours da dupla Dan and Shay, com a colaboração de Justin Bieber, desceu uma posição, está em nono.
Estamos no Instagram e Facebook, basta escrever Voa Português. E também podes subscrever o nosso canal do YouTube, basta escrever Voa Português. E em oitavo está Someone You Loved, de Luís Capaldi, desceu duas posições.
Time I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Roxanne de Arizona Service continua em sétimo lugar.
Never gonna love me, but it's alright. She think I'm a helmet. She think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Met her at a party in the hills, yeah. She just wanna do it for the thrill, yeah. Shorty drive a poodle with no top. But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof. If you ain't got a foreign, then she laugh at you. Malibu, Malibu. Spending daddy's money with an attitude.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou Maida de La Saleta. Ao meu lado está Ana Guedes. Do outro lado está o DJ UPS. Ana,
subscreve o nosso canal do YouTube. Nós estamos também nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Normalmente encontras-nos através do Voa Português.
Don't Start Now foi a única música a subir esta semana. Está em sexto. É de Dua Lipa.
Show up, don't come now, don't start caring about me.
Tocamos uma música pedida por ti. Envia o teu pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. E agora vamos para o quinto lugar, Dance Monkey, de Tones and I.
Sinto, sinto, sinto evitar. And on my eye, eye.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Memories dos Maroon 5 continua em quarto. When I believed in forever, everything would stay the same. Now my heart feels like December, when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the dreams bring back all the memories. And the memories bring back your.
Tocamos uma música pedida por ti. Não esqueça, o pedido pode ser enviado para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-908-652-4584. Também podem fazer através do Facebook. Deixa também um comentário no Top 10 americano da Voz da América no Facebook. Podes também deixá-lo no YouTube. Circles, de Post Malone, também mantém o lugar da semana passada. Continua em terceiro. They doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush. Continuamos sem mudanças, Ana. Em segundo lugar está Life is Good, The Future, com Drake. Wine by the glass, your man, a cheapskate, huh? Gotta move on my release day, huh? This is fame, not clout. I don't even know what that's about. Watch your mouth. Baby got an ego twice the size of the crib. I can never tell it is what it is. Said what I had to and did what I did. Never turn my back on FBG, God forbid. Virgil got the paddock on my wrist, doing front flips. Giving you my number, but don't hit me on no dun. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I'd tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, it too plush.
It's cool, man. Got red bottoms on. Life is good. You know what I mean?
100,000 for the cheapest ring on the finger, little. I done flew one out to Spain to be in my domain and automata. Ooh, dropped $3 on the rain, call it been the truck, look. Ooh, I was in the trap circle, and they ain't been the same since. Ooh, granted, she was standing right there while I catch a play on her. Ooh, I made them look go haywild in this. Ooh, I done.
E estamos quase no fim. Nós somos a Ana,
Mayra,
do outro lado o DJ UPS, e esta música, Mayra, entrou diretamente para o primeiro lugar e há 10 semanas com Não Arreda o Pé. É quem?
É The Box, do Roddy Ricch.
Rico também somos nós.
É verdade. Até para a semana.
Playing out the coupe at the lot, told him 12 SWAT, buzzing all the bells out the box. I just hit a link with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn field, I'ma get lazy. I got the mojo deal, we been trapping like the 80s. She said that, so got the cash out. Told him wipe it, no, say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where I was at, back, where the stash at. Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know you have to wear the bag at. Gotta move smarter.
3 horas e 25 minutos, termina assim mais uma edição do Top 10 da América, aqui as músicas mais rodadas nos Estados Unidos. Lembrando que esta rubrica sai aos sábados na íntegra, na nossa emissão, e às segundas-feiras com uma versão mais reduzida. Vamos agora às notícias para, no final desta emissão do dia 24 de fevereiro, o presidente americano Donald Trump anunciou hoje que os Estados Unidos vão assinar um acordo para a venda de helicópteros e outros equipamentos militares à Índia no valor de $3 mil milhões. O anúncio foi feito durante o comício de boas-vindas na cidade indiana de Ahmedabad, perante uma multidão de 100 mil pessoas que ali foram ouvir Trump e o primeiro-ministro indiano Narendra Modi. Antes de iniciar a visita, Trump dissera que um grande acordo comercial entre os dois países não estava na agenda, mas ao discursar prometeu que Washington e Nova Delhi irão fazer dos maiores acordos comerciais de todos os tempos, o que Modi também concordou. Donald Trump também enfrentou manifestações contra a presença dele na Índia, em Nova Delhi e noutras cidades do país. O presidente congolês Faure Gnassingbé foi reeleito para um quarto mandato com 72,36% dos votos, anunciou ontem a Comissão Nacional Eleitoral, muito à frente do candidato da oposição, Agbeyome Kodjo, que já denunciou fraude eleitoral e também reivindicou a vitória. A taxa de participação foi de 76,63%. É a primeira vez que os resultados são anunciados tão rapidamente no país. Gnassingbé chegou ao poder em 2005, após a morte do seu pai, o general Eyadema Gnassingbé, que governou o Togo por 38 anos. O primeiro-ministro do Lesoto, Thomas Talabane, apresentou-se hoje no tribunal, onde deverá ser acusado, já foi acusado, aliás, pelo homicídio da ex-mulher, depois de ter faltado à audiência na sexta-feira para, alegadamente, receber um tratamento de urgência na África do Sul. Thomas Talabane foi acusado da morte com 2 disparos de arma ligeira a 14 de junho de 2017 da sua anterior esposa, Lipolelo Talabane, então com 58 anos, com a qual se encontrava em processo de divórcio. A esposa atual, Mesayet Talabane, também foi acusada, detida e agora libertada sob caução. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde avisou hoje que o mundo tem de se preparar para uma eventual pandemia do novo coronavírus, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão. Tedros Adhanom Ghebreyesus advertiu que, citamos, devemos concentrar-nos na contenção da epidemia rapidamente. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português, emissão vespertina de segunda-feira, 24 de fevereiro. Lembrando que pode continuar a nossa página voaportugues.com. De todos se despedem Leo Sarrillo, Rob McLean e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.